Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 37ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima. Ovidio José da Silva.
Presente. Convido o vereador Gilberto José de Oliveira para ler um trecho da Bíblia.
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Antes, na lei do Senhor, põe o seu enlevo e sobre ela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das correntes, que dá o seu fruto da estação própria, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz redunda em bem. Não assim com os ímpios, de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo, e os pecadores na assembleia dos justos. É que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Salmo 1.
Coloco em votação a ata da 36ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício 194 de 2015 da Prefeitura Municipal de Piedade. Referente ao projeto de lei número 43 de 2015, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Piedade, conforme especifica, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o projeto de lei número 43 de 2015, que versa sobre a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Piedade. O presente projeto define diretrizes para a política de desenvolvimento sustentável da economia turística do município, bem como amplia sua importância sociocultural ao propor ações e investimentos de curto, médio e longo prazo para consolidar Piedade como um destino competitivo no turismo paulista. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para sua aprovação, observado o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 191 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 115 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 192 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 116 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 193, da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 117 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 194, da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 118 de 2015, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Wagner Satoru Momoshima, Nelson Prestes de Oliveira, Alexandre Mauro Freire Gomes e Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Portaria da Infância e Juventude, que disciplina o ingresso e a permanência em diversos eventos, estabelecimentos e bailes, além de bailes pré-carnavalescos e carnavalescos nos municípios de Piedade e Itapiraí. Procedência, Poder Judiciário, Juízo de Direito do Anexo da Infância e Juventude da Comarca de Piedade. Ofício de encaminhamento de Portaria, Infância e Juventude, Piedade, 12 de novembro de 2015. Prezado Senhor, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia da portaria número 1 de 2015, baixada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Piedade para conhecimento e cumprimento, observando-se todos os requerimentos deverão ser via digital. Renovo os protestos de elevada estima e consideração. José Vitorino de Oliveira, escrivão diretor. Portaria número 1 de 2015. A doutora Francisca Cristina Miller de Abreu Dall'Aglio, meritíssima juíza de direito, titular da Infância e Juventude da Comarca de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. Considerando a competência que lhe é atribuída no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069/90, e o dever de zelar pelas crianças e adolescentes de sua jurisdição, coibindo a prática de atos incompatíveis com a idade e orientando sua conduta de modo a lhes preservar a saúde, a educação e a formação moral recebidas no lar e na escola. Considerando que ante os princípios e diretrizes que regem a política do bem-estar da criança e do adolescente, faz-se necessário disciplinar, atentando à legislação atual, o seu ingresso e permanência em diversos eventos, estabelecimentos e bailes, além de bailes pré-carnavalescos e carnavalescos, nos municípios de Piedade e de Itapiraí, sob jurisdição do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Piedade. Resolve. Artigo 1º. A hospedagem, bem como o ingresso e a participação de crianças e adolescentes desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais em espetáculos ou divertimentos públicos em geral, bailes e bailes carnavalescos, ficam subordinados às disposições desta portaria. Parágrafo único. Será considerado responsável legal aquele que tiver a criança ou o adolescente sob guarda, tutela ou curatela, nos termos do ECA e do Código Civil. Artigo 2º. Os interessados na promoção de espetáculos, bailes ou divertimentos, caso pretendam o ingresso e a permanência de criança e ou adolescentes nos respectivos locais eventos, deverão formular seus pedidos através de requerimento circunstanciado que deverá conter o nome, endereço e qualificação completa da entidade e de seu responsável, e também o nome e qualificação de duas ou mais pessoas que zelarão pela observância do alvará expedido sob as penas da lei. Parágrafo 1º. Deverão os pedidos, ainda, serem instruídos com documentos dentro do período de validade consistentes em cópia de alvará de funcionamento do local evento expedido pela Municipalidade, bem como com cópia do laudo de vistoria e aprovação do lugar, expedido pelo Corpo de Bombeiros, sendo que, em caso de estruturas não permanentes, com vistoria somente na data do evento, a validade do alvará, expedido pelo Juiz da Infância e Juventude, fica condicionada à aprovação pelo mencionado Corpo de Bombeiros. Parágrafo 2º. Os pedidos deverão ser formulados com pelo menos 5 dias úteis de antecedência, sob pena de não serem apreciados. Parágrafo 3º. Do pedido de alvará deverá constar de que maneira os responsáveis pelo evento efetuarão o controle da entrada e permanência dos menores de idade, para que o alvará seja rigorosamente observado, bem como de que maneira efetuarão a fiscalização efetiva para impedir o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, e ainda o eventual consumo de drogas ilícitas por estes no local. Parágrafo 4º. Em todos os eventos, cópia do alvará concedido deverá ser afixada na entrada de maneira amplamente visível, bem como o aviso de que é proibida a venda ou fornecimento, ainda que gratuito ou autorizado por pais ou responsável legal, de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, sob pena de se considerar o infrator incurso no crime de artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito às penas de 2 a 4 anos de detenção e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Artigo 3º. Na hipótese de realização de espetáculo ou divertimento ou festividade de cunho especial, poderá o interessado obter alvará a critério do juízo, fora dos horários e limites de idade disciplinados nessa portaria, mas o requerimento deverá ser formulado com 10 dias de antecedência. Bailes. Artigo 4º. Os clubes, sociedades, associações e agremiações congêneres poderão obter alvará singular, mensal ou anual, para o ingresso e participação de frequentadores, sócios, convidados ou visitantes dentro dos seguintes horários e limites de idade. 1. Para os bailes diurnos, com encerramento no máximo até as 18 horas, permitido será o ingresso de adolescentes a partir de 12 anos de idade. 2. Para os bailes noturnos, com encerramento até as 23 horas, será permitido o ingresso de adolescentes a partir de 14 anos de idade. 3. Para os bailes noturnos, com encerramento posterior às 23 horas, será permitido o ingresso de adolescentes a partir de 16 anos de idade. Parágrafo único. Os alvarás concedidos poderão ser cassados a qualquer tempo, se houver desrespeito aos limites de idade estabelecidos nesse artigo. Artigo 5º. Deverão ser respeitados os mesmos limites de idade previstos no artigo anterior nas promoções dançantes realizadas em restaurantes, danceterias e congêneres. Bailes carnavalescos. Artigo 6º. A entrada e a presença de crianças ou adolescentes somente poderá ocorrer em qualquer baile pré-carnavalesco ou carnavalesco, mediante o alvará concedido gratuitamente por este juízo. Parágrafo 1º. Os requerentes, para obtenção do alvará mencionado neste artigo, deverão protocolizar seus pedidos no cartório da infância e juventude desta comarca até 10 dias antes do baile, impreterivelmente, após o que não serão mais recebidos. Parágrafo 2º. Do requerimento para obtenção do alvará deverão constar os seguintes dados. A. Nome, profissão, RG, estado civil, endereço residencial, rua, número, bairro e município do responsável pelo baile. B. Gênero da sociedade, endereço, horário do início e do término do baile. C. Se haverá ou não cobrança de ingressos ou venda de convites. E. A linha D. Indicação do nome e qualificação de duas ou mais pessoas que serão responsáveis por eventuais infrações sob as penas da lei. Parágrafo 3º. Do pedido de alvará deverá constar de que maneira os responsáveis pelo evento efetuarão o controle da entrada e permanência dos menores de idade, para que o alvará seja rigorosamente observado, bem como de que maneira efetuarão a fiscalização efetiva para impedir o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, e ainda o eventual consumo de drogas ilícitas no local. Parágrafo 4º. Deverão os pedidos ainda serem instruídos com documentos dentro do período de validade, consistentes em cópia de alvará de funcionamento do local do evento, expedido pela Municipalidade, bem como com cópia do laudo de vistoria e aprovação do lugar, expedido pelo Corpo de Bombeiros, sendo que, em caso de estruturas não permanentes, com vistoria somente na data do evento, a validade do alvará expedido pelo Juízo da Infância e Juventude fica condicionada à aprovação pelo mencionado Corpo de Bombeiros. Parágrafo 5º. Em todos os eventos, cópia do alvará concedido deverá ser afixada na entrada de maneira amplamente visível, bem como o aviso de que é proibida a venda ou fornecimento, ainda que gratuito ou autorizado por pais ou responsável legal, de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, sob pena de se considerar o infrator em curso no crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito às penas de 2 a 4 anos de detenção e multa se o fato não constituir crime mais grave. Artigo 7º. Para os bailes vespertinos infantis, será permitido o ingresso de crianças a partir de 2 anos de idade, devidamente acompanhada pelos pais ou responsáveis, sendo proibida a participação efetiva na festividade, conjuntamente com os menores de maiores de 14 anos de idade que com eles não tenha relação familiar. Parágrafo único. Os bailes que tratam este artigo poderão iniciar-se às 13 horas e não poderão ultrapassar as 18 horas. Artigo 8º. Para os bailes carnavalescos noturnos das associações legalmente constituídas e frequentadas pelos sócios ou onde a venda de ingressos seja feita a pessoas não integrantes do quadro de sócios do clube, será permitido o ingresso de adolescentes entre 14 e 16 anos, desde que acompanhados durante todo o período de permanência por seus pais ou responsável legal. Artigo 9º. É expressamente proibido ao adolescente ou à criança o uso de fantasias ou vestimentas que atentem contra a moral, os bons costumes e a saúde. Artigo 10º. É expressamente proibido à criança ou ao adolescente, bem como em sua presença por qualquer adulto, o uso nas vias públicas ou no interior dos salões de substâncias tóxicas, entorpecentes, bisnagas com água ou qualquer outra substância ou instrumento que possa colocar em risco a segurança, a saúde ou molestar as pessoas. Artigo 11. Nos bailes, onde for permitida a participação de crianças ou adolescentes, será proibido o uso de qualquer tipo de luz que confira ao salão um ambiente de penumbra, lan houses, cybercafés e locais com diversões eletrônicas. Artigo 12. Será permitido o ingresso e a participação a partir de 12 anos no período das 8 às 20 horas, nos locais acima mencionados, desde que respeitadas determinações previstas na Lei Estadual 12.228 de 2006. Parágrafo 1º. Nenhum menor de 12 anos pode comparecer em tais locais, a não ser acompanhado de um dos seus pais ou do seu responsável legal, devidamente identificados. Caso possua entre 12 e 16 anos, poderá comparecer desacompanhado, mas deverá apresentar autorização escrita de um dos seus pais ou responsável legal com cópia de documentação hábil para tal identificação. Parágrafo 2º. Todos os menores de 18 anos deverão ser cadastrados pelo estabelecimento na forma da mencionada lei estadual, com cópia de seu RG, devendo informar seu turno de aulas com o nome da escola em que estuda. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Nesses locais não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros, bem como campeonatos que envolvam prêmios em dinheiro, cinemas e teatros. Artigo 13. As crianças e adolescentes terão livre acesso aos cinemas e teatros, observados a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação indicada pelo órgão próprio do Poder Executivo. Artigo 74 e 75 do ECA. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão fixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 74, parágrafo único do ECA. Parágrafo 2º. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou do responsável. Artigo 75, parágrafo único do ECA. Boates e congêneres. Artigo 14. É proibido o ingresso e permanência de menores de 18 anos em boates, bares noturnos, drive-in e similares. Estádio, ginásio e campo desportivo. Artigo 15. Não estando acompanhada dos pais ou responsável legal, não será permitida a permanência de crianças menores de 7 anos nos estádios, ginásios e campos desportivos. Hospedagem. Artigo 16. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, pensão, pousada, albergue ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado judicialmente ou acompanhado por um dos pais ou representante legal ou pessoa autorizada por eles para tanto, com expressa apresentação de documento de menor de idade e do adulto que o acompanha, quando do registro para o início da permanência. Registro esse obrigatório no que diz respeito aos menores de idade, devendo respeitar o disposto na Lei Estadual número 15.449 de 2014. Parágrafo único. A autorização de um dos pais ou responsável legal deverá indicar expressamente o nome do maior de 18 anos que acompanhará a criança ou adolescente na hospedagem, com cópia do documento do subscritor da autorização, além da cópia do documento do autorizado e do menor de idade. Artigo 17. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas por esta portaria caberá, em princípio, aos conselheiros tutelares desta comarca e, caso existente, ao corpo de voluntários, sem prejuízo da fiscalização subsidiária dos demais agentes de autoridade, como polícias civil e militar, prefeituras, vigilância sanitária e corpo de bombeiros. Parágrafo 1º. O ingresso dos conselheiros tutelares e de quem, devidamente credenciado, esteja a serviço da vara da infância e da juventude para fiscalização nos locais onde possam ser encontrados adolescentes e crianças, será franqueado, sob pena de responsabilidade dos opositores nos termos da lei. Parágrafo 2º. Os responsáveis pela realização dos bailes deverão reservar em local adequado e que tenha ampla visibilidade mesa de uso privativo para ocupação por quem for designado pelo Juízo da Infância e Juventude, de modo a viabilizar as fiscalizações. Artigo 18. As polícias civil e militar, bem como a Guarda Municipal, dentro de suas atribuições, prestarão todo o auxílio que lhes for solicitado pelos conselheiros tutelares ou quem esteja a serviço da Vara da Infância e Juventude, devidamente credenciado, quando no desempenho de suas atividades. Artigo 19. A autoridade judiciária poderá, de ofício ou por provocação da autoridade administrativa, ouvido o Ministério Público, ordenar o fechamento dos locais que infringirem as disposições desta portaria, sem prejuízo da aplicação de multa e das responsabilizações administrativas, civil e criminal aos infratores. Artigo 20. Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação, revogada as disposições diversas das portarias anteriormente editadas. Publique-se, inclusive na imprensa local, registre-se e cumpra-se, remetendo-se a cópia do excelentíssimo senhor doutor Corregedor-Geral da Justiça, ao promotor de Justiça da Infância e Juventude da comarca, aos doutores delegados de Polícia de Piedade e de Itapiraí, aos comandantes dos destacamentos policiais militares das cidades da comarca, aos conselhos tutelares, ao comando da Guarda Municipal de Piedade, aos digníssimos prefeitos municipais de Piedade e Itapiraí, aos presidentes das câmaras, as entidades promotoras de atividades dançantes e clubes, além de estabelecimentos de hospedagem desta comarca de Piedade, afixando-se cópia visível no átrio do fórum. Piedade, 11 de novembro de 2015, Francisca Cristina Miller de Abreu Dallaglio, juíza de direito. Ofício número 792 de 2015 da Câmara Municipal de Votorantim. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 5 de 2015, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 39ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 10 de novembro do corrente, conforme teor de cópia em anexo. Atenciosamente, Eric Romero de Oliveira, presidente. Moção número 5 de 2015. Considerando que o projeto de reorganização escolar mudará a vida de todos, porém, o mesmo não foi debatido com os professores, pais, alunos e funcionários das escolas de forma democrática. Considerando que, há alguns anos, o governo estadual já implantou o ensino progressivo, a chamada aprovação automática, com esta medida, o governo agravou o problema da educação no país, visto que, no momento em que o governo estabelece que o aluno não irá reprovar, ele está estimulando os alunos a não estudarem, uma vez que eles irão passar para outra série de qualquer maneira. Considerando que a desvalorização moral e financeira do professor por parte do governo do Estado vem afetando também o ensino em sala de aula. Por tanta falta de motivação, muitos desses profissionais estão deixando de lecionar, buscam em outra profissão a realização financeira e a melhora da autoestima. Os governos deveriam ouvir mais seus professores estaduais e municipais. São eles que lidam com a realidade do contexto que estão inseridos. E mais, são eles os agentes que formam a base de todos os profissionais desse país. Considerando que algumas instituições de ensino deverão ser fechadas em 2016, o fim das atividades nos colégios está ligado à reestruturação do ensino da rede estadual prometida pelo governo paulista. A ideia da Secretaria Estadual de Educação é a de cada unidade escolar passe a oferecer aulas de apenas um dos ciclos da educação, a partir do ano que vem, considerando que a referida secretaria usou como base o levantamento realizado pela Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, que apontou uma tendência de queda de 1,3% ao ano da população em idade escolar do Estado de São Paulo, constando que, entre os anos de 1998 e 2015, a rede estadual de ensino perdeu 2 milhões de alunos. Considerando que o objetivo central da reorganização é o corte de verbas, centenas de escolas serão fechadas, já que o remanejamento de mais de 1 milhão de alunos servirá para concentrar a demanda em determinadas unidades de ensino e fechar outras. Considerando que cerca de 30 mil professores serão demitidos, pois haverá ainda menos aulas para atribuir. Considerando ainda que os trabalhadores terceirizados da merenda e limpeza que possuem contratos de trabalho mais frágeis também serão demitidos. E, considerando finalmente que uma medida semelhante foi adotada em 1995, que acabou causando 20 mil demissões de professores, além de desorganização da rede e prejuízos aos alunos. Diante do exposto, é que apresentamos esta moção de repúdio dirigida ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, bem como ao secretário de Educação de São Paulo, senhor Herman Jacob, em relação à medida a ser adotada de reorganização das escolas do Estado e principalmente no município de Votorantim. É com grande satisfação que convido Vossa Senhoria e família para prestigiar a formatura do PROERD 2015, a qual acontecerá no dia 30 de novembro do corrente, às 9 horas da manhã e às 14, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, Osmar Seto e Rodrigo Arruda Domingues, Rodrigues, soldados da PM. Convite. Estaremos realizando uma série de palestras com profissionais da área agrícola com temas específicos para melhorar a produção através do conhecimento baseado na ciência e tecnologia e que seja sustentável em todos os aspectos, financeiro, ambiental e social. ETEC de Piedade, Seminário Tecnológico, dia 27 de novembro de 2015, com início às 19 horas na ETEC. Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, e o deputado estadual Itamar Borges, coordenador da Frente Parlamentar da Indústria da Construção, convidam para o lançamento da Frente Parlamentar da Indústria da Construção, com o objetivo de apoiar e fortalecer a cadeia produtiva da construção por meio da sustentação dos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano, da redução do ciclo de obras e do cumprimento do cronograma de obras do Estado de São Paulo. A Frente Parlamentar da Indústria da Construção visa promover o equilíbrio entre o poder público e a iniciativa privada, proporcionando segurança jurídica, previsibilidade e garantias. Dia 30 de novembro de 2015, às 15 horas, no edifício sede, Avenida Paulista, número 1313, São Paulo.
O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. As correspondências e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Como não temos requerimentos nesta sessão, passamos para a leitura das indicações.
Indicação número 249 de 2015. Indica a manutenção de estradas nos bairros Douradinho e Sarapuí dos Luz. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção nas estradas dos bairros Douradinho e Sarapuí dos Luz. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de novembro de 2015. Vereadora Dilson Castanho. Indicação número 250 de 2015. Indica o reparo na sarjeta na rua Eugênio Leite de Oliveira. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de melhoria na sarjeta da referida rua na altura do número 126. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de novembro de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 251 de 2015. Indica o reparo de um abrigo de ônibus na estrada Giacomo Bassi. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado o reparo da cobertura do abrigo do ônibus próximo à entrada do sítio Iaçu Sakaguchi, no quilômetro 6 da estrada Giacomo Bassi. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de novembro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 252 de 2015, indica a manutenção de estradas no bairro do Piratuba. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, cascalhar e nivelar as estradas que partem da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro em direção ao bairro Piratuba, na região próxima ao Aras Pedroso. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de novembro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nessa Casa de Leis, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a esta tribuna também para agradecer, né, essa indicação que eu fiz aí do bairro do Douradinho. Parte dessa indicação já foi atendida, não na totalidade, mas parte dessa indicação já foi atendida e tranquilizando mais os moradores daquela região relacionado as crianças que ali usam esses trechos da estrada para chegar até a escola. Estava muito perigoso, tinha umas crateras junto à estrada, né, e o transporte escolar circulando ali. Chegou a comentar dos pais se reunirem para não mandar os filhos para a escola, mas recebi ainda na semana passada, sexta-feira, uma ligação de um morador da região dizendo que já estava sendo atendido na medida do possível, o município estava atendendo. Então é o motivo que eu venho também nessa tribuna. Quando tenho que criticar, faço, e quando tenho que agradecer também, procuro agradecer, porque a gente sabe e também reconhece a dificuldade que o município enfrenta pela quantidade de estradas que existe para conservação. Também nessa linha, eu fiz um requerimento questionando, né, o município em relação às compras de materiais do inerte da construção civil, né, que foi um produto no qual já falei nessa tribuna, teve uma grande aceitação para conservação, deu certo em um trecho que foi usado no bairro da Bateia. Mas, para minha surpresa, a resposta que chega do setor de compras, né, onde a responsável é a senhora Márdila Lemos da Silva, ela diz que requerimento 115 de 2015, cópia da contratação à empresa para fornecer inertes de construção civil. Prezado senhor, informamos a vossa senhoria que não há procedimento licitatório vigente para a contratação de empresas objetivando o fornecimento de inertes da construção civil. Me é muito estranho. Sinceramente, eu não vou me estender aqui, né, porque isso foi uma coisa conversada, eu acompanhei, né, e ficou acertado de adquirir esse material, de buscar um novo material com preço mais barato e que se acertasse mais com o solo existente nas nossas estradas, né, e buscar esse tipo de melhoria, sem contar que o inerte da construção civil, se ele voltar como matéria-prima, a gente está deixando muito de poluir. Mas me é muito estranho dizer que não tem esse procedimento. Vou refazer esse requerimento, talvez não foi bem interpretado lá, mas, até onde eu sei, a licitação aconteceu. Então, é o que eu vou acompanhar, não sei se teve alguma mudança, alguma abertura, onde que ao invés desse material ser adquirido e está sendo adquirido as pedras, né, os cascalhos para fazer esse tipo de acabamento. Por qualquer uma das formas, caso não existiu a licitação, né, ou foi suspensa essa licitação, qualquer coisa nesse sentido, de verdade, para mim, é bastante constrangedor. Porque uma vez que a gente busca uma nova solução, né, corre atrás, e sem contar da grande dificuldade que o município enfrenta, gente. Onde está indo o inerte da construção civil de Piedade? Aterro sanitário não existe mais. Creio que a prefeitura não está pagando para mandar esse material para Iperó. Em algum lugar no meio ambiente esse material está indo. Isso é fato. E se você não se interessa por um produto que vem da construção civil, como que você vai incentivar o sistema? A gente sabe, houve interesse por empresários aqui do município em estar construindo um espaço para lidar com isso. Fui pessoalmente falar com o Osmar, buscar um espaço para fazer uma triagem desse material. Né? Existem empresas interessadas nesse material, porque é matéria-prima. Né? É dinheiro que pode gerar para o município. Agora a gente pega uma resposta dessa, é bastante contrário à visão que a gente tem, e ainda mais as conversas, né? E todo o trabalho que foi feito em cima para chegar a um ponto de entender que esse material é benéfico para a conservação das estradas e dizer que ele não está sendo adquirido. Era só, muito obrigado, nosso presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. Primeiro, o assunto que me traz aqui é sobre a reunião ocorrida na última terça-feira, que a gente participou, além de mim, né, o vereador Alê, vereador Adilson e o vereador Paulino, junto com representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, além de representantes da Prefeitura, de diversos setores e da própria chefe do Poder Executivo, da Prefeita Municipal. E essa reunião foi produtiva, foi muito boa, eu fiquei satisfeito de ter ido, de ter participado, de ter presenciado isso, principalmente por conta dessa oportunidade que foi dada para que os conselheiros, tanto do CMDCA quanto do Conselho Tutelar, pudessem reivindicar à prefeita assuntos que muitas vezes não chegam a ela ou ficam para o meio do caminho. Então, teve até algumas lavagens de roupa suja, foi bom para isso, questões que a prefeitura ficou de fazer ou que o conselho tinha que encaminhar à prefeitura, licitação que deu vazia, né, esvaziada e não apareceu ninguém para comprar material para o conselho. Então, esclareceu bastante pontos. E foi legal também que o Adélcio, que é o presidente do Conselho Municipal das Crianças, do Direito das Crianças e do Adolescente, ele pôde também se manifestar, ele estava lá. Inclusive, ele fez, logo de início, um repúdio à Folha de Piedade pela matéria que ela publicou na sexta-feira anterior àquela reunião, por conta que a Folha de Piedade citou o nome dele sem ter consultado ele, sem ter ligado para ele, sem ter entrevistado, e como se fosse um documento assinado por ele pessoalmente, o que não é. Aquele requerimento que foi apresentado aqui pelo CMDCA, foi enviado ao Judiciário e também ao Executivo, foi assinado pelo Conselho. Aquilo lá está em nome do Conselho. Então, o Adelcio fez esse repúdio e colocou isso, né? Além das distorções que houve na matéria. Então, além disso, o que assim, a gente discutiu muito foi a questão da eleição do Conselho Tutelar, que é um problema grave, que precisa ser resolvido. É uma eleição que teve 8 candidatos para 10 cargos, então ela não poderia estar vigente, ela não está dentro da legalidade. E isso também já está nas mãos do Ministério Público, que vai apreciar o caso e vai tomar os encaminhamentos pertinentes. E a outra questão é a questão do próprio Conselho Tutelar mesmo, né? Da infraestrutura, das condições de trabalho, dos recursos, da questão financeira, dessa ajuda de custo que eles recebem, os conselheiros recebem, que é muito baixa. E a falta de um aparelhamento ali, de recursos humanos para poder ajudar como um motorista, como um secretário, alguém que atenda as pessoas, um espaço mais reservado lá para os conselheiros poderem fazer alguma conversa com mais privacidade. Então, tudo isso foi discutido e, infelizmente, nessa questão da ajuda de custo, a gente saiu lá da reunião sem nenhuma perspectiva de melhoria para os conselheiros. Isso aí, a prefeita falou que não é possível nesse momento. A gente ficou ainda de ver depois aqui, enquanto uma emenda, alguma coisa, mas a gente não tem essa prerrogativa, daria um vício de iniciativa, enquanto vereadores, colocar uma emenda para aumentar o subsídio desses conselheiros. Então, seria algo de total responsabilidade do executivo. Mas eu não vi, por parte da prefeita, uma motivação em fazer esse reajuste. Enfim, foi uma reunião muito boa e foi importante, e espero que a gente possa ter outros momentos de discussão também, para poder encaminhar isso tudo que foi discutido lá. E um outro tema que me traz aqui a esta tribuna, senhor presidente, é que na última sexta-feira, no dia 20, eu estive na escola estadual do bairro dos Leites, na escola Leonor, numa aula lá do professor Rodrigo Araújo, uma aula de história, e eu fui convidado por ele para participar, para a gente conversar com os alunos e fazer uma fala assim, até sobre política, sobre a consciência negra, que era o dia da consciência negra, e a gente não tem esse feriado aqui ainda. E também saber dos alunos, nesse momento que os secundaristas no estado de São Paulo ocupam as escolas, estão demonstrando muita força, muita organização para poder combater essa reorganização do sistema educacional no estado, que pretende alocar escolas estaduais para outros usos, né, para educação de jovens e adultos, para centros de ensino do Centro Paula Souza, né, das ETECs e tal. Então, nesse momento de reorganização, os estudantes estão contrários e estão ocupando escolas, e essa ocupação está surtindo efeito. Então, a gente conversou de bastante coisa lá e conversamos sobre os problemas do bairro. Então, foi muito interessante nesse sentido, da juventude poder se manifestar e poder reivindicar também, na perspectiva deles, na opinião deles, o que é importante para o bairro dos Leites e Boa Vista, porque tem estudantes ali dos dois bairros, né, nessa escola. E a principal reivindicação na plenária que a gente fez lá, que apareceu, foi o transporte público. Foi o questionamento, assim, a demanda maior deles foi para que se melhore o transporte público para esses jovens, principalmente no sentido de ter mais horários de ônibus indo da cidade até o bairro no período da noite, porque jovens querem sair de casa, querem passear, querem ficar na cidade até mais tarde, e muitas vezes não consegue, porque depois não tem como eles voltarem para o bairro. Então, o último ônibus que sai de Piedade para o bairro dos Leites é às 6 da tarde, e isso aí dificulta assim, o lazer principalmente desses jovens. E jovem quer passear, jovem quer andar, jovem não fica em casa. E estão até certo, né, de passear mesmo, porque é importante, faz parte da juventude andar mesmo. E aí, além do transporte público, que foi o item assim, mais votado dentro dessa plenária que a gente fez, de 17 votos lá que a gente teve, né, de 17 alunos que tinham lá, 13 votaram nisso, também apareceu as estradas. Então, o pessoal reivindicando estradas melhores, tanto as estradas de terra, quanto a estrada Antônio Vick, né, a estrada vicinal, asfaltada, que nessa época de chuva começa a esburacar. Eles relataram problemas de que eles estão indo para a escola, às vezes caminhando a pé, passa um carro numa poça de lama, num buraco, e joga a lama neles, suja inteiro, vai para a escola sujo. Enfim, acostamento para a estrada, isso aí até está melhor o acostamento, porque teve recentemente lá, o Maneta aí, ó, ele que estava lá coordenando o tratorista, o Gerson, né, que andou trabalhando lá, limpando o acostamento, teve uma melhoria, mas é uma melhoria ali pontual, né? A gente sabe que o mato cresce de novo e a terra desce e às vezes o serviço que foi feito ele se perde rápido, infelizmente. Então eles colocaram isso, que as estradas do bairro, o acesso, as estradas de terra e a estrada asfaltada deve ser melhorada, precisa de melhoria, melhorar inclusive a sinalização nas lombadas, enfim. E aí teve esse item, teve 4 votos, então foi o segundo item mais votado. Na verdade, foram esses dois que o pessoal votou, né? Os outros itens que apareceram, mas que ninguém votou, que eles tinham falado antes, foi que uma praça que se construa ou se promova, se organize na sociedade, na comunidade, na associação do bairro, de alguma forma, ou o poder público entre com a iniciativa, mas que tenha alguma praça como um centro de lazer lá no bairro. A iluminação pública também é uma demanda para os locais que não há iluminação, então eles relataram vários pontos ali que precisa dessa iluminação. Uma pista de skate também eles pediram, melhorias nos pontos de ônibus para que comporte mais pessoas e que abrigue melhor da chuva, né? Nessa época de chuva aparece muito isso mesmo. E, de fato, os pontos são pequenos, né? A cobertura é limitada e quando é um horário, principalmente nos bairros, que são poucos horários de ônibus e aglomera muita gente no ponto, no abrigo, se está chovendo, alguém vai ficar para fora. Apareceu também a ciclovia, seria importante, no entender deles, melhorar a coleta de lixo naquela região e também colocar a coleta seletiva. Apareceu essa coleta seletiva também como uma demanda dos jovens lá. E também as melhorias para o campo de futebol. Eles estão também insatisfeitos com as condições do campo de futebol do bairro, que está assim, sem a sua utilidade, está sem ser utilizado para o que deve ser utilizado. Então, foi isso, foi muito interessante essa conversa com os jovens, e está aqui as demandas deles. De alguma forma, a gente foi ouvi-los e estamos trazendo aqui, estamos dando publicidade a isso, e vamos, de alguma forma, trabalhar por isso também, para que, de alguma forma, o Poder Executivo leve essas melhorias. E se não for pelo Executivo, pelo Poder Público, que seja alguma parceria, que seja o terceiro setor, que seja a associação do bairro com o patrocínio, enfim, a gente está aí para trabalhar e para buscar soluções e melhorias. Era só isso, excelentíssimo presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Está caindo mesmo, né?
Não tendo mais vereadores inscritos para o tema livre, consulto os nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia.
Projeto de Lei número 41 de 2015, Regulamento dos Serviços no Cemitério conforme especifica, de autoria do Executivo.
A ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir o adiamento da votação e da discussão desse projeto por duas sessões, para a gente poder ver algumas questões aí que são mais de ordem ambiental, até nível de lençol freático, alguns detalhes que constam no projeto e que seria importante a gente discutir melhor e talvez até ter algum parecer da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente nesse sentido. Então, faço o requerimento de adiamento por duas sessões.
Coloco em votação o pedido de adiamento do nobre colega Cláudio Eduardo Silva Nadaleto por duas sessões. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se levante. O adiamento foi aprovado por duas sessões. Então, nós... Não na próxima, na outra sessão já será colocada novamente para discussão.
Projeto de lei número 15 de 2015, da denominação de Mário Vieira de Moraes à estrada municipal que liga o bairro dos Godinhos ao bairro das Furnas, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, e Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Coloque em primeira discussão o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeira discussão. O projeto será incluído na ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.